O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM. Teste a rede grátis e surpreenda-se com a líder em 5G.
Ele é especialista em computação e músico. Uma pessoa que desenvolveu um conjunto diversificado de habilidades e interesses, contribuindo tanto para o campo da computação quanto para a indústria musical. Eu recebo hoje aqui no Rio Etech um dos compositores do super clássico Rio 40 Graus, Carlos Laufer. Seja bem-vindo aqui ao Rio Etech, Laufer.
É um prazer estar aqui, tá certo.
Legal. Deixa eu começar lá de trás das suas memórias que você tem, essa coisa multifacetada da música, da tecnologia. Quais são as suas primeiras memórias de música e de tecnologia? Vai agora no...
A de tecnologia é uma coisa que, desde muito moleque, assim, sempre tive uma coisa de raciocínio lógico muito forte, desde criança bem pequeno. Então, sempre gostei dessa coisa e sempre tive um pensamento de ser cientista. Sempre tive isso.
Quer dizer, não foi mais ligado a foguete, esse tipo de coisa? É mais em relação à matemática, à lógica?
É, lógica. No início, eu queria... O meu pensamento era me formar em eletrônica para depois fazer engenharia biomédica, que era você construir equipamentos para medicina, para diagnóstico. Uhum. Então, era uma coisa que ia misturar essa parte mais, né, técnica com uma parte de medicina também, de poder gerar uns equipamentos. Então, esse era o meu primeiro, assim, da parte técnica. Uhum. Da parte musical, vou falar artística. Meu pai trabalhava com televisão, então, desde pequeno, eu sempre tive muito, uhum, assim, essa coisa de ficar assistindo muitos programas, e meu pai acompanhava essa coisa artística. Então, também sempre...
Seu pai trabalhava com quem?
Trabalhava com televisão.
Mas da parte...
TV Rio, teve programa, essas coisas. Uhum. Produzia programas, trabalhou com Chacrinha, essas coisas todas.
Legal. Mas aí, dentro de música, você tem, assim, você é um cara eclético, mas você tem as suas produções, as suas composições têm um viés, assim, de balanço, de groove, que a gente chama, sim, sim, né? Que é muito parecido com o que eu gosto também, isso, né? A gente, uhum, tem essa afinidade grande, né? E da onde vem isso? E você tem alguma lembrança?
Isso realmente não tem uma lembrança. É um gosto que eu sempre tive por essa parte de, vamos chamar de groove, né? Mesmo os guitarristas que eu gostava do Keith Richards, gostava do Rich Evans, tá? Um cara, né, muita gente não vai conhecer, mas um cara do violão de groove. Pô, João Bosco, Jorge Ben, isso me atraía, sempre me atraiu essa parte mais do ritmo.
Ritmo, né?
É, entendeu? Então, comecei tocando surdo, na realidade, uma batucada dessas de galera, que toda semana se reúne para tocar. Então, eu sempre tive essa coisa da marcação, né?
Legal.
Então acabei,
indo por
mesmo
esse
dos instrumentos, a minha parte principal é essa parte de marcação.
Legal. Vamos falar da tua carreira na informática, né? Que a gente, informática nem fala muito mais, mas, né, na computação, você é PhD, cara, o cara é PhD, né? E trabalhou desde o início da criação da internet e da web, né?
Sim.
Que tem essas diferenças, né? O que você fez? Você trabalhou no consórcio ou em alguma instituição ligada ao consórcio que desenvolveu, né, a internet, né? E queria saber, você lá atrás, quando começou a fuçar isso, já tinha ideia de que isso era o futuro mesmo ou surpreendeu? Ou como isso dominou o mundo?
Surpreendeu. Isso é uma coisa que... Tudo bem que tinha uma ideia de hipermídia, né? Na época, que era essa coisa de você ter uma forma de estruturação não linear de texto, né? Então, mas essa parte da criação da web foi uma surpresa, né? Que foi o Tim Berners-Lee, que foi o inventor, que é o cara que é o presidente da W3C, que é o órgão que faz a padronização de todos os... faz os padrões da web, né? Ele teve essa ideia de criar uma coisa que era meio hipermídia, que era, vou poder acessar um documento remotamente. Aí criou a web, que basicamente é isso. Você tem uma URL, que é um endereço, tem um protocolo para transmitir, e tem uma maneira, que é o HTML, de escrever a página. E tem um link. Então, ele criou essa web, e aí tem uma história folclórica, que o Daniel Schwab, que é o professor do departamento que eu trabalhei muito tempo junto, ele, num desses congressos de hipermídia, Nessa época não tinha. É, tinha internet, mas não tinha web. É. Mas já tinha, você já conseguia ler e-mail. Ele estava sem internet, aí tem uma sessão sempre de posters. Né? Aí ele viu que tinha um computador ali com internet, aí ele pediu, posso usar aí para ler meu e-mail? O cara permitiu. Quem era o cara? Era o Tim Berners-Lee, com um artigo sobre a web, que foi recusado como artigo. Estava ali como post. Aquela coisa é tão na frente que o pessoal ainda não viu. Não, né? Isso foi muito surpreendente. É. A web foi uma coisa muito surpreendente. Você não vê nenhum filme, pode ser Jetsons, não sei o quê, falando de web. Tá? Ele fala de máquina de fazer batata frita, mas...
De Rose, empregada, robô, né? Web, carro voador. E quais eram suas atribuições quando você... Né, você... teve envolvido com esse ambiente?
Então, eu trabalhei muito tempo em projetos dentro da PUC, da pós-graduação, e o W3C, que é esse órgão que faz a padronização, ele é um consórcio de empresas e instituições. Né? Então, a PUC era uma das instituições. Então, num desses definições de um tipo de padrão, que era publicação de dados na web, né? Melhores práticas para publicar um dado na web, eu fui indicado pela PUC para participar desse grupo que definiu esse padrão. É um padrão.
Que está até hoje...
ele é uma recomendação, né, de como você, quando você quer abrir um dado, qual é a maneira, quais são as boas práticas para você publicar esse dado, de tal maneira que ele possa ser consumido de uma maneira mais...
fluida.
Eficaz, eficiente, isso.
Isso é que ano, mais ou menos?
Não. Isso foi ali para final, não, isso aí já foi perto do início dos anos 2000.
2000 já? Tá.
Desculpe, cara, a web é de 96, né? Isso foi ali 2013 a 2016, é um padrão recente.
Ah, recente, entendi.
É um padrão bem recente.
Já existia. Entendi.
Quando você começou a abrir dados, mas começou a ser aberta uma maneira despadronizada, aí o WTC padronizou.
E nessa época, então, que surgiu a internet, ou a web, né, na verdade, você estava onde e como isso te impactou? Você estava na PUC?
Eu já estava na PUC, estava fazendo, quando a web surgiu, eu estava no mestrado, Não, estava começando o doutorado, isso aí, quando a web surgiu. Estava lá dentro.
Então você viu a coisa acontecer da academia, do ponto de vista da academia, que é de onde surgiu, na verdade.
Sim, né? Vi crescendo.
E depois...
Começou como isso, como uma maneira de você acessar documento remotamente, até virar essa coisa de hoje em dia, as aplicações todas rodam em cima desse protocolo.
Pois é. Vamos para a música agora. Esse programa vai ser Música Tecnologia, Música Tecnologia. Você tem um parceiro constante, foi meu colega lá na PUC de jornalismo, Fausto Fawcett. É. Você conheceu ele lá?
Não, conheci ele. Eu, quando estava na carreira técnica, fui numa festa, só tinha engenheiro, não sei o quê, e alguém tinha visto lá, vai ter um curso de teatro do Asdrúbal, trouxe trombone lá no Parque Lage. Aí alguém falou, vamos fazer esse curso, era um mês. Aí eu falei, vamos lá. Me inscrevi, quando cheguei lá, fui o único que me inscrevi. E aí na turma só tinha aluno, estudante de teatro, não sei o quê. Essa turma que eu entrei tinha a Fernanda Torres, que estava novinha ainda, tá certo? Uhum. Ricardo Addington, Lídia Brondi, uma opção de gente. E o Fausto também se inscreveu nessa turma, conheci ele nesse curso. A gente se conheceu, rolou uma integração assim, muito imediata. É, a partir daí...
Essa parceria, eu vi recentemente um documentário, né, sobre o trabalho do Fausto, que você está, né, nele direto, e vi também uma questão de um método de composição ali. Tem uma hora que vocês estão lá, você levando no violão, ou na guitarra, até vocês... E como é que funciona? E como é que, como Laufer, tecnólogo, ou, né, PhD, né, se... está presente na criação musical e especificamente nessa tua parceria tão constante, né?
Então, quando eu produzo, tá certo? Eu sempre gostei de produzir usando tecnologia. Tive aquela primeira bateria eletrônica, o ATR-606, o TB-303, tive quando eles surgiram.
Aquele Fostex, usou o Fostex de gravação?
Então, eu sempre gostei e gostei sempre de usar os softwares para criar. Eu chamo sempre de era high-low tech, tá? Eu nunca tive... Era sempre baixa tecnologia, mas em alta intensidade.
Certo.
Mas na parte de criação com o Fausto, aquilo ali era uma sessão. Quem for no documentário, uma sessão como se fosse uma sessão espírita.
Espírita,
uma
coisa assim. É, tem uma coisa
como
ali.
É que a gente fazia? É normal, assim, o cara que é escritor, ele no caso, o cara vai anotando coisas, anda na rua, anota uma coisa, anota, fica aquele, eu chamo de almoxarifado. O cara tem um almoxarifado de ideias. Eu, musicalmente, também tenho meu, né, tenho meu almoxarifado de ideias. E quando a gente resolvia fazer alguma coisa, ou resolve fazer, no documentário, a gente apresentou isso, é uma coisa íntima. A gente se reunia, porra, o Fausto abria a opção de coisas. Eu pegava alguma coisa do meu almoxarifado, que em geral é algum groove, não, alguma batida, fico repetindo aquilo de uma maneira, um mantra que eu repito. Ele fica ouvindo aquilo vai entrando nele, que ele, quem for no documentário vai ver, ele também tem uma origem que está ligada a uma coisa espiritual. E sai escrevendo, em geral, escreve praticamente um livro, que é o que vem na cabeça dele. Aí, depois disso, a gente, ali no caso, a gente nem parou para fazer isso, foi fazendo just in time, né? A gente parava, pegava aquela coisa toda e ia arrumando até virar uma música, entendeu? É um processo meio, vamos lá, não é quem faz primeiro a música e entrega para outro fazer a letra, ou faz a letra, é junto.
Foi sempre assim.
Sempre assim, 40
graus, groove, e ele pega aquele caderninho dele.
Faz dali, né? Sai dali, isso. E depois só vai lapidando.
Entendi. E aí, como foi com, bom, isso, Cátia Flávia foi nessa maneira, né?
Cátia Flávia ainda foi mais, porque pô, a gente tinha, a Cátia Flávia era um espetáculo que a gente fazia de 25 minutos. É uma história longa da Cátia Flávia. Ali é um resumo. Muito maior que isso. Que a gente fazia, às vezes, fiz só eu com ele, ou na guitarra, e uma bateria eletrônica, e ele contando essa história da Cátia Flávia desde o início dela até aquele final. Mas aí a gente estourou por causa dessa história. A gente contando essa história que o Cacá Diegues foi assistir, porque a filha dele viu, falou com ele, ele gostou. Ele falou para o André Midani ir assistir, que era o diretor da WA, foi lá, gostou, falou para o Liminha ir assistir, e o Liminha gostou também. Aí aconteceu uma novela na Globo, que era o outro, que o Liminha foi seu produtor. Aí ele falou, pô, vamos botar alguma coisa dessa música. Subiu eu e Fausto lá para Nas Nuvens, pegamos aquela história de 25 minutos e falou, tem que ter 4. Aí resumimos em 4 minutos.
Esse arranjo que o Liminha fez, que é maravilhoso, que usou uma DX, uma bateria eletrônica,
sim,
né?
Sim.
E era o que você, assim, materializou o que vocês, ou fugiu?
Então, não.
Essa é a Cátia Flávia mesmo, ou tem outras Cátia Flávia?
É, então, ele viu a gente executando, viu que a gente executava assim, com bateria eletrônica, a gente não tinha baterista, certo? Antes de ter o grupo, não tinha, era bateria eletrônica, as minhas baterias eletrônicas, o groove, a gente foi para o estúdio, essa história eu vou contar.
Conta,
por favor. E aí, porra,
a história da música pop.
E aquele baixo é um baixo sensacional. Aí ele veio com o primeiro baixo, a gente olhou, era eu, o Sérgio Meckler ainda, o Sérginho. Nelson Meirelles, a gente olhou e falou, pô, não é isso não, cara. Aí eu dei dois discos do
Woody. Era esse baixo que
rolou? Não, era esse.
Era outro baixo. Era outro baixo. Era o tom, tom,
não, não tom. Era. Não. Aí eu dei dois discos do Woody pra ele. Não sei se você conhece.
Conheço, o pô.
Falei, olha, dá uma ouvida aí, é por aí. Só vou falar isso. Não quero falar. Desculpe ele, mas é ter essa história.
Legal. Pô, é um sucesso. E agora, aí vamos...
Aí ele veio com aquele baixo.
Entendi. E aquela menção ao...
Isso aí já é onda nossa, falso, porque a gente sempre gostou muito de Rolling Stones.
Rolling Stones. Sim, mas qual é a música mesmo? Let's Spend the Night Together. A gente vai lembrar. Agora, e aí, e Rio 40 Graus, que é um clássico que aí já teve a super... Fernanda Abreu também, como foi sessão também, como foi
então, a... Não, foi processo? Sessão, Rio 40 Graus foi, né, Rio 40 Graus é um filme muito famoso, sim, né, Nelson Pereira dos Santos, e aí a Fernanda falou, pô, vamos fazer uma música, pô, que é Rio 40 Graus, ela veio com essa proposta, aí fizemos uma sessão, eu e Fausto, chegamos lá para ela, ó, tá aqui, ó, tem essa tripa aqui gigantesca, isso aqui. Era maior ainda do que aquilo. Aí ainda foi sendo cortado, não sei o quê, mas foi criado numa sessão dessa também. Eu, se eu buscar lá numas fitas cassete minhas, é capaz de eu achar.
Super Demo, primeira
Demo. É.
E quem produziu essa música?
Foi o Liminha
também.
Né?
Usou sampler também, já era uma época...
Tinha muito sampler essa, né? Música, o Sérgio Meckler, né?
Uhum.
Os robôs acabaram ele não ficando nos robôs, mas eu com ele, a gente começou a trabalhar com sampler muito cedo também. A gente produziu 4 músicas, eu e ele, antes de ter sampler, usando 2... ilha de vídeo, o Matic, cara, que era uma maneira de você conseguir copiar de uma fita para outra. Falar, ó, copia só 1 minuto. A gente pegava então um loop lá de Steve Wonder, copiava 4, 8 vezes de uma fita para outra até fazer uma música. Então ele também se interessava muito por sampler, o Sérgio Meckler.
Agora tô lembrando, tô com a música aqui,
tem 40 graus, tem muitos
samples. For the Love of the Money,
tem muito.
Né?
Tem muitos samples. Tem muito sampler,
nessa. Não é 40 graus.
Acho que o sampler ainda estava, né?
Fernanda, o que quiser. Fernanda
foi das primeiras que começou realmente a botar dentro das produções dela.
Tá. Voltando para a tecnologia, e lá atrás também, por uma fase importantíssima, né, em que o Rio foi a capital da informática, que tinha uma questão de uma... Eu queria que você contextualizasse essa época da reserva de mercado da informática e como você foi parar na Cobra, uma das primeiras e maiores fabricantes de computadores que desenvolveu um sistema operacional próprio. Essa fase me interessa muito de conhecer.
Bem, a sua. Eu depois que eu me formei, comecei a trabalhar numa empresa chamada Standard Elétrica, que trabalhava com centrais telefônicas, e aí, nesse período, estavam começando as centrais telefônicas controladas por computador, e aí eu trabalhei muito com programação lá, apesar, eu me formei em engenharia eletrônica, mas lá eu trabalhei na parte de software, né? Numa época que era difícil você explicar o que, que era hardware e o que, que era software.
Uhum.
Eu falei, não, computador não, tem a parte que é hardware. E aí teve um período que várias pessoas de lá saíram para a Cobra, que era uma empresa da Marinha, tá, que foi criada para fazer a manutenção dos computadores, chamava Ferrante, que eram os computadores das fragatas.
Olha só.
Então, eles precisavam ter o domínio da tecnologia dos computadores, que controlavam canhões, não sei o quê. Então, era uma empresa da Marinha no início.
Não sabia disso.
No início todos os presidentes ou eram almirantes, não sei, era sempre militar. E aí vários foram de lá para a Cobra, e aí uma das pessoas que foi para lá me chamou para trabalhar lá. Então comecei a trabalhar lá, fui crescendo lá dentro nessa parte de programação até passar para uma área que chamava de divisão de sistemas operacionais, que era com o pessoal do P15 da PUC, que desenvolveu o primeiro computador, digamos, brasileiro, e eles foram para a Cobra. Comecei a trabalhar no desenvolvimento de sistemas operacionais, fiquei lá até chegar lá no nível lá projetista 4, que era a gente fazendo os sistemas operacionais, até que a Kátia Flávia surgiu.
Aí rolou uma divisão ali.
A Kátia Flávia chegou para mim e falou, olha... eu vou precisar de mais tempo seu. Aí eu falei, tá bom, vou ficar um tempinho aqui com você.
E como era assim esse ambiente aí? Quer dizer, era um pessoal de alta qualificação, né?
Alta qualificação, assim, profissionais de altíssimo gabarito na área de informática. Muitos deles depois migraram, foram ter empresas, foram ser diretores da área de tecnologia. Muitos ainda estão aí. Foi um lugar onde teve uma formação muito grande de mão de obra e de pessoal da área de informática. Então, essa parte da Cobra, como uma incubadora de pessoas, talento, de talentos, foi muito importante. Que é uma coisa que, quando se fala de reserva de mercado, se reduz só a uma parte ali que tem uma parte negativa mesmo, que, né, sempre tem uma maneira de alguém querer se aproveitar. Não foi o caso da Cobra. A Cobra realmente tinha todo o interesse e que a gente tivesse todo o controle da nossa tecnologia, tanto que o que a gente desenvolveu lá foi de alto valor, assim, tecnológico.
Teve um sistema até Unix, né?
Unix-like,
chamava que SOX. Que o OS 10, Mac OS 10 só
veio... Antes de ter essa ideia que a base do sistema deveria ser, mesmo que ele externamente não tivesse a cara do Unix, a base dele por baixo funcionasse dentro dos paradigmas de um sistema Unix. foi certificado pelo né, pessoal do Unix lá fora, um sistema bem legal, cara.
E você chegou, o que aconteceu com a Cobra, exatamente, quando acabou
a Cobra, reserva? Então, ela foi... A Cobra era uma empresa que era capital aberto, mas as ações basicamente eram de empresas públicas, tá certo? Então, com a informática se desenvolvendo e o Banco do Brasil era o maior acionista, ele ali viu uma oportunidade de pegar, em vez de ficar usando a Cobra para ganhar dinheiro vendendo máquinas, como uma área própria de tecnologia para desenvolver os produtos de informática, né? Que atualmente a gente vê que um banco... Sim. Basicamente, ele está virando, tanto que a gente tem bancos que são só informática. É o que vai acontecer. Então, ela acabou indo aos poucos migrando para ser uma empresa do Banco do Brasil, até que atualmente realmente é uma empresa do Banco do Brasil e tem um outro
ainda
nome.
Ainda existe a Cobra.
Existe, chama BB, não é mais Cobra, ela até mudou o nome, né? BB Tecnologia e Serviços, mas funciona no mesmo lugar onde a Cobra funcionava. Que, na realidade, só mudou, digamos, a razão social.
E ela chegou a fabricar hardware? Não?
Fabricava o hardware CT500 também.
CT500 foi um famoso
computador. Fabricava.
Isso é pré ou na transição para computação pessoal, né?
A gente antes da Apple já entregava o hardware e o software.
Olha só, pois é, são histórias que não são contadas, né, cara? Impressionante isso, né? Aí você foi para pesquisas em web semântica.
Sim,
explica para os nossos espectadores o que, que
é. Aí o que, é que web aconteceu? Semântica. Teve a fase da Kátia Flávia, aquela coisa. Então, sucesso, papá lá em cima, não sei o quê. Aí, pô, o primeiro disco, porra, explodiu. O segundo disco, já é aquela coisa, já fizemos tipo John Lennon, né? Vamos fazer o que a gente quiser. Sim. Se quiser ficar nu na cama, a gente. E aí fizemos aquele disco que é lindo, um disco lindo, a capa da Silvia Five, chama Império dos Sentidos. Mas aí já foi um álbum que já não vendeu tanto, acabou o nosso contrato, a gente saiu. Né? Aí fiquei um ano ali meio, caramba, vou continuar na música. Eu falei, porque eu tenho a coisa técnica que também me atrai, a coisa lógica. Né? Aí fiquei um ano ali meio de bobeira, falei, não, vou voltar, mas não vou voltar para a indústria, porque eu não quero me amarrar e deixar uma carreira da música. Então, fui para a área acadêmica, aí fui fazer um mestrado.
Para poder conciliar, né?
Poder conciliar duas carreiras, né? A carreira... Então, eu vim trilhando as duas carreiras até hoje.
E aí, mas como é que foi? Que é o Web Semântica?
Fui para o mestrado. Então, Então, a gente teve o primeiro movimento da web, né? Que eu falei do Tim Berners-Lee. Que era uma web mais sintática, tá certo? Quando você olhava uma página da web, né, você tinha aquele texto, então essa coisa dos robôs, como, sei lá, a Google, né? Não adiantava você ter as coisas, você precisa achar as coisas, né? Então a Google, pô, ela passou a ganhar dinheiro por quê? Pô, eu tô procurando uma coisa, a coisa tá aí, mas como é que eu vou achar? Só que a maneira que os robôs tinham para entender as páginas era conseguir ler aquele texto e interpretar aquilo, só que aquilo era só sintático, tá certo? Então você começou a criar vários padrões para embutir dentro das próprias páginas, né, do HTML, certo? Como se fosse um formulário, informações que a máquina já consegue semanticamente entender. Então, por exemplo, você tem algum nome de uma pessoa, tem algum tag dizendo que aquilo é um nome, tá certo? Não é mais só, isso parece um nome. Você começou a ter, a gente chama de ontologias, você botar um outro tipo de código. Então tem o código que o humano entende, que é aquele texto, mas dentro tem um segundo código que pode ser entendido pelos robôs, que é você acrescentar semântica às páginas da web, de tal maneira que você, o Google, todo mundo possa entender melhor o que são essas páginas. E poder responder melhor para quem está procurando.
Isso começou quando, mais ou menos?
Isso acho que foi ali essa parte de 2010, por aí também.
É bem mais recente.
Tanto que esse é um padrão que ele ainda está se implementando. Hoje em dia você tem muitas páginas que já tem esse conceito de você botar, de criar ontologias, que a gente chama, que é maneira de você descrever todas as coisas, o que é uma pessoa. Aí você precisa, então você precisa dizer nome, sei lá, altura,
imagens também,
ser casado, com imagens também.
Isso faz parte da chamada Web 3, não é isso? A Web Semântica.
Isso era a Web 2.0.
Ah, tá. A web semântica do web 2.0.
2.0.
Tá. Agora, voltando
até aí... Até se chamava da 3.0, mas não é essa que se passou a chamar agora
é blockchain, com... blockchain, essas coisas.
Como, né?
Cripto.
Multiverso.
É multiverso, essas coisas. Então, vamos voltar agora para música. Primeiro, assim, nessa fase inicial...
Eu tenho que aqui fazer a observação que já fui em muitas festas onde... Dançamos
muito charme muito junto, né?
Tínhamos aqui Beto como DJ, tá?
Maria, obrigado. Não, pô, e sempre tocando Fausto, coisas que você... Solteiro no Rio de Janeiro, né?
A trilha Léo,
você, legal, bacana. Mas você, tocava teu instrumento, como, eu já te vi tocando guitarra, te vi tocando baixo, como é que... O que você toca? Surdos também
então,
toca?
Voltando, então... Eu tocava violão assim, né? Eu tinha um violão, mas eu também tinha essa coisa com o surdo dessa batucada que eu gostava de frequentar. Ia toda terça-feira ali para um lugar que chamava Chororó, que é uma cachoeirinha ali no Silvestre, num recuo. O pessoal ia para lá ficar bebendo cachaça de noite e tocando samba. Então, sempre gostei da marcação que eu falei. Comecei tocando a guitarra, a partir desse curso lá do... porque a gente começou a se apresentar, e aí tinha umas coisas musicais, comecei a tocar também. Então, toquei durante... Nos Robôs, toquei guitarra. Depois teve o Básico Instinto, também tocava guitarra. Mas aí comprei um baixo, e aí...
Porque o teu na internet, desse... você lá é o Fairbase, né? Fairbase. Lá o Fairbaixo.
Aí lá pro início dos anos 2000, comecei a tocar baixo, aí o Dado, Vila Lobos, a Legião, naquela época acabou, né? O Renato faleceu. E aí o Dado queria se lançar na carreira, né, individual. Aí eu ajudei ele, nós produzimos o disco dele. Nessa época eu estava tocando baixo, a gente produziu o disco, aí ele foi montar uma banda, ele falou, ele quis montar a banda, eu falei, vou tocar o quê? Ele falou, você toca o que você quiser, eu falei, vou tocar baixo. Uhum. Aí fiquei tocando baixo com ele uns 12 anos.
Caramba!
Entendeu? Esse período eu toquei baixo. Aí os Robôs a gente fazia umas apresentações, aí quando voltou, aí o Leléu, teve uma época que ele foi fazer um show, e aí ele falou, pô, Laufa, quer tocar comigo? Falei, quero. Ele falou, mas eu quero que você toque surdo. Tá certo? Porque ele sabia que eu gostava. Surdo e faço back. Eu falei, pô, beleza. Aí comprei meu surdo vermelho lá. Aí comecei a tocar surdo. Aí quando depois a gente voltou a se apresentar com Robôs, falei pro Fausto, ó, vou tocar surdo. Né? Porque a gente conheceu a Gabriela Camilo... E o Fábio Caldeira, que são uma dupla que chama Látex. Então o Robôs passou a ser nós quatro, eu, Fausto, o Fábio e a Gabriela. Ele toca guitarra, ela toca teclado e faz programação também. Eu falei, vou tocar baixo. Quer dizer, vou tocar baixo, não, vou tocar surdo. Então a formação ficou essa, aí fiquei tocando surdo. Até agora que voltei para a guitarra de novo com o Leléu.
Legal. Eu li, cara, recentemente, tá em função do Rock in Rio, que alguns... artistas que, assim, são mais... O público mais jovem, que eles, nos shows, eles não estão nem tocando as músicas inteiras. Uma coisa de... Né? E a gente sabe que agora com o Spotify é muito importante você capturar a atenção no começo. Então, as músicas já estão começando no refrão. Né? Eu li também um vídeo do Rick Beato, que é um super canal de música bacana, entrevistando o Sting, que fala, pô, agora não tem mais a parte C da música, né? Então as músicas estão ficando muito quadradonas, né? Por conta disso. Como você vê essa influência da tecnologia na composição? Você fica relax? Ou isso te incomoda?
Não, pô, fico completamente relax. Pô, completamente relax. Eu posso não gostar de certos estilos, não sei o quê, mas, assim, o que cada um pode fazer, pô, isso é liberdade total. Então tem uma coisa que chama hiperpop também, né, que são músicas de dois minutos, mas, pô, já teve punk que era só 2 minutos também. Mas isso que você falou de só pegar pedaços, tem muitos DJs hoje em dia que eles não tocam mais a música toda também. Eles tocam 2 minutos ali e eles já cortam para outra. Não tem mais essa coisa da música inteira. Isso aí é influência dessa coisa toda, tudo bem. Que
as mundo pessoas... fragmentado, né?
É, as pessoas gostam de passar de um lado para o outro, ou, sei lá, ficam entediadas muito rapidamente, mas isso também são
pra
fases.
Você,
é, é isso que eu falei, faz parte. Se a onda é essa, vou falar, não sou eu que vou falar que a onda não é essa.
O Sting fala um negócio que eu achei que me chamou a atenção. Ele fala, cara, que a música há 200 anos, para a pessoa escutar uma música... ela tinha que caminhar 30 quilômetros para ir para uma igreja num domingo para ver os, né, os corais. Né? E hoje em dia a música, né, você liga como se fosse uma cafeteira on-off, né, liga, desliga, e que perdeu, que virou uma mercadoria, uma coisa, né, volátil. Né? Não sei, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho muito ruim um show em que só são trechos da música. Eu, né? Posso estar sendo careta, posso sendo, sei lá,
saudosista. Não é caretice, mas essas análises só são, elas são feitas por alguém que passou por
outra fase.
É, porque é aquela coisa... ser humano, né? A gente não falou de inteligência artificial.
Vai, vamos falar, é o final.
Mas o ser humano, cara, aquele, o bebê, cara, o bebê, ele nasce sempre na era atual, tá certo? Então, não tem, o passado era legal e agora não é. Não tem, claro que tem sempre alguém que vai, né, aquela coisa, meia-noite em Paris, né? antigamente era legal. Ele parte dali para frente. E aí, dali ele vai tirar o que é agradável, o que não é agradável. Agradável para essa geração, se é agradável, está valendo, isso que eu estou falando. Pode não ser o meu gosto, eu posso achar, isso vai destruir, não vai destruir. Mas não dá para saber, porque quando os Beatles surgiram, tinha muita gente que falava que aquilo não era música, que eles não tocavam nada.
Samba também.
Os cantores não cantavam nada. Aqui no Brasil o cara estava acostumado com... Orlando Silva, Elisete Cardoso, e aí vem o pessoal que canta de uma maneira e fala,
o Chico Buarque ali, desafina ali.
Então isso não é, isso é choque de geração mesmo.
É geracional, né? Então vamos para terminar aqui, nosso, caramba, já estamos 31 minutos. Vamos falar sobre o que você mencionou rapidamente, que é, a gente não pode deixar de comentar sobre a explosão da IA generativa. A gente até no táxi aqui, vindo para cá, a gente é old school, pegamos táxi.
Com motorista.
Eu estava falando sobre a experiência que eu tive semana passada em São Francisco, fiquei muito impressionado com os táxis já sem motoristas, né? Mas como você vê essa explosão? Tem toda uma galera super aterrorizada, achando que as máquinas... vão ser tipo o Hall de 2001, querendo dominar o mundo assim que eles puderem. Né? Como você vê esse futuro? Tá curtindo essas novidades? Né? No campo da música, a gente também conversou um pouco, você falou que, né, a gente está falando sobre o Suno AI, que é um dos serviços que fazem música através da inteligência artificial, com uma qualidade bem interessante. Você até falou, cara, aquilo é música... humana que foi alimentada, e aí ele faz uma criação ali. O que você acha? As máquinas são criativas? As máquinas vão dominar o mundo? Para terminar aqui.
Eu acho ótimo, a primeira coisa, tá certo? Eu acho que é uma fase tecnológica nossa, tá certo? O ser humano está sempre, de alguma maneira, tentando imitar o ser humano, né? Ele está sempre tentando... criar alguma coisa que é o ser humano, né? Então, por definição, já é menos do que o ser humano, né? Então, quando se pensa essa histeria de inteligência artificial, pô, caramba, uma máquina que aprende, pô, eu falo logo de um bebê, tá certo? Não dá para comparar a inteligência artificial com a capacidade de um bebê de aprender. É infinitamente, uma distância infinita. E, de alguma maneira... a maneira que se pensa em inteligência artificial, esse termo já acho ridículo, é igual chamar computador de cérebro eletrônico. Você alimenta ele com dados do passado, vai botando, né, uns labels dizendo o que, que é. Se a gente quiser radicalizar, a gente também aprende assim. O bebê vai aprendendo. Tu passa um cachorro, tu fala, ó, cachorro. Au-au, 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 au-au. Aquele é au-au, au-au, au-au. Chega uma hora que aquele pattern, a gente não sabe como na cabeça, né, de uma criança. Mas chega uma hora que ele olha um que ele nunca viu e fala, au-au. Treinamento de inteligência artificial é um pouco assim. Só que a gente sabe qual é o pattern que vai para a cabeça do computador. é um padrão matemático. A gente transforma isso em matemática. Na cabeça da gente, a gente não sabe o que é. Provavelmente é muito mais poderoso do que um padrão matemático. A gente fica tentando, mas ainda está longe. É aquela coisa, vai ser ruim. Sempre tem uma parte que é ruim, tem outra parte que é boa. Pô, andar num táxi que, porra, tudo bem, tem gente que vai perder emprego, digamos assim. Mas, pô, um táxi que chega, vai para um lugar, a gente já sabe, pô, elevador tinha ascensorista, não tem ascensorista. Porra, fazer diagnóstico, vai fazer um diagnóstico mais preciso. Então, dá para olhar para o lado bom, que já tem muita coisa para o lado bom também. Dá para ter a histeria, mas a histeria não tem como o homem criar uma coisa, né? Assim, para pensar no pânico, não tem como o homem criar alguma coisa que é mais malévola do que o homem. Não tem. Não tem. Então, estou falando, a gente olha para o mundo. Pô, se for para destruir o mundo, a gente agora no Brasil está passando por isso. Fala assim, o homem tem muita capacidade. Se for para destruir, o próprio homem vai destruir. Não precisa da máquina, não, cara.
É, a gente está falando até de táxis, né, autônomos, que hoje em dia os motoristas, eles vão seguindo pelo Waze, na verdade, é meio autônomo aquilo. Só que ele está, né, simplesmente... É uma interface ali para o que a máquina está dizendo para ele.
Isso,
os carros autônomos eliminam essa interface, que isso. Às vezes falha até, né?
Claro, o motorista antigo de táxi acha esse cara um cara burro, né, digamos. Esse cara já tirou o emprego dele. Né? Porque ele é um cara que não ia dirigir táxi antigamente.
Exatamente.
Tu vai falar, vou para tal rua lá, sei lá, no andar aí. O cara, não sei onde é. Falou, não dá, não vai.
Então é... Faz parte
dessa estroga, vamos dizer assim, é um choque geracional de tecnologias.
Que vamos sempre ter, né, cara? Sempre ter. Muito legal, eu tive aqui o Carlos Laufer, músico, PhD em tecnologia, um cara que veio... A internet assistiu de perto o começo e está aí acompanhando tudo. Muito legal ter você aqui, Laufer.
Um prazerzão, Beto.
Boa. Companheiraço de música, de pista de dança. Boa. Até a próxima, então.